Olá, pessoal! Esse é o primeiro capítulo da série Fundamentos de Banco de Dados. Nesse vídeo, vamos falar sobre a arquitetura do servidor SQL e explicar as principais famílias de funcionalidade. Ao final, espero que vocês tenham um bom entendimento sobre como os componentes interagem entre si. O SQL Server trabalha com a arquitetura cliente-servidor, na qual ele desempenha o papel central de armazenamento de dados. O SQL Server possui duas grandes famílias de componentes. Ambas estão fundamentadas sobre uma camada de abstração do hardware do sistema operacional, que é o SQLOS, ou melhor, SQL Operating System. A porta de entrada para as requisições é feita através do SQL Protocols. As duas grandes famílias que compõem o SQL Server são a parte de linguagem, Language, e a parte de sistema de armazenamento, o Storage Engine. As grandes famílias, elas não estão documentadas no Books Online. Na verdade, é apenas uma forma de agrupar os componentes que interagem entre si. Por exemplo, o Storage Engine possui o Access Method, que se comunica com o Buffer Pool de forma sincronizada com o Lock Manager. O Buffer Pool, por sua vez, faz a gravação tanto nos arquivos de dado como nos arquivos de log. Ou seja, ele interage com o Transaction Manager e o Database Manager. A família do Protocols recebe a requisição do cliente e desempacota as informações, colocando para dentro do serviço do SQL, mais especificamente no serviço de linguagens. A primeira ação tomada dentro do SQL Server é o roteamento. Se a requisição é, por exemplo, uma consulta SQL Server, ela passa pelo processo de compilação para em seguida fazer a sua execução acessando os métodos do Storage Engine. Por outro lado, se a requisição for uma Store Procedure, existe um atalho. É possível fazer uma consulta ao Procedure Cache e verificar se já existe um plano lá. Se existir, a execução é feita imediatamente, pulando a etapa de compilação. Para que tudo isso funcione, existem alguns agentes de segundo plano, como o Checkpoint, que faz a sincronização dos dados com log, ou o Lazy Writer, que faz a limpeza de memória dos dados que estão no Buffer Pool. Essas são duas tarefas exemplo que rodam utilizando o Scheduler. Junto com o Scheduler, que é o agendador de tarefas, existe o Scheduler Monitor, que verifica se o Scheduler está fazendo o trabalho corretamente. Essa é mais uma thread. Tudo isso utiliza memória? Existe o Memory Manager. E junto com o Memory Manager, temos um agente, uma thread chamada Resource Monitor. E não são somente essas threads. Há mais threads, por exemplo, uma System Task genérica, ou tarefas de sistemas que são específicas, como o Service Broker, o transporte do broker que possui uma thread. Por fim, temos as tarefas usuárias, aquelas provenientes do mundo externo, que são comandos enviados pelo usuário e que serão processados pelo SQL Server. Elas são requisições que têm tempo de vida. Vamos agora ver o trajeto completo dessa requisição. Esse é o cenário geral. Começar desenhando uma estação cliente que fala com o banco de dados. Ele envia um comando para o banco de dados e espera receber uma tabela, que são as informações que ele pediu. Agora vamos dar um zoom. Essa é a citação cliente que eu escrevi em C Sharp utilizando o ADO.NET, assim como poderia ter sido Java usando o JDBC ou C usando o ADBC. Eu começo abrindo uma conexão com o banco de dados, então que é um objeto connection. E nessa conexão eu envio o comando. Do lado do SQL Server temos uma porta, tipicamente a porta 1433. Essa porta ela recebe a informação e coloca para dentro do sistema operacional, o Windows. O Windows ele possui drivers, um dos drivers é o TCP/IP, e o TCP/IP tem a sua própria fila. Do lado do SQL Server existe uma thread chamada listener. Mais precisamente, a IO completion, que completa as requisições assíncronas. Nesse caso, Ela vai escutar a porta TCP/IP, que é uma requisição de rede, e vai tirar a requisição e colocá-la para dentro do SQL Server, numa fila de processamento. Ou seja, a requisição sai do stack TCP e vai para a fila de processamento interna do SQL Server. Agora o processamento começa. Essa fila de processamento é composta por uma série de tarefas. Cada um desses itens é uma task. Uma vez dentro do SQL Server, a task pode ser agendada pelo serviço do scheduler. Isso significa que o scheduler tem uma série de threads disponíveis. Todas elas vivem dentro de um pool, ou seja, elas estão disponíveis para executar alguma tarefa. Quando tiver uma tarefa na fila, o scheduler pega uma das worker threads e prepara para executar a tarefa designada. Dessa forma, estamos anexando uma task com uma worker thread. Nesse momento, o scheduler enxerga essa worker thread como uma thread ativa ou runnable. Isso significa que ele pode pegar essa worker e agendar em uma determinada CPU do sistema operacional. Essa é uma camada fundamental e faz parte do SQL OS. Pronto. Agora estamos dentro do SQL Server. A task, que veio do usuário, com uma worker thread responsável pela execução. E a primeira ação que vai fazer é pegar a task e jogar para um roteador. Esse roteador se chama ODS, Open Data Services. Ele vai abrir essa mensagem, a tarefa, e determinar qual o tipo dela e rotear para a rotina adequada. Por exemplo, pode ser um DTC, uma autenticação ou um comando. Pode ser tanto uma consulta ad hoc, como também uma store procedure. Vamos pegar o caso mais comum, que é comando. O ODS fez o roteamento e enviou a tarefa para a rotina de comando, processamento de comando. Essa rotina, ela é responsável por concatenar os pacotes de rede 4K, 8K e gerar o chamado input buffer, que é composto por vários caracteres textos. O processamento do input buffer é feito em partes. Primeiro identifica-se o tipo de comando. É uma query, uma consulta? É um comando select? Colocamos na representação de árvore. Quais são as tabelas acessadas? TB é acessado? É colocada nessa representação de árvore. Quais são as colunas referenciadas? Quais são os filtros utilizados? Essa é a fase do parser. Enfim, essa é conhecida como a etapa de reconhecimento da gramática, na qual o SQL Server transforma um bloco de texto em um formato interno para ele. Essa estrutura de árvore gramatical, ela certamente define qual informação deve ser pesquisada. Entretanto, existem diferentes formas de acessar o dado. Por exemplo, uma tabela pode ter vários índices, IDX1, IDX2, IDX3, e em cada índice pode ser realizados diferentes tipos de operação, como o scan, o seek, e são múltiplas opções. Assim como se houver uma tabela TB2 com vários índices, existem diferentes formas de acesso. E o problema ainda fica mais grave porque adicionamos mais uma variável, a ordem de acesso. Seria melhor começar pesquisando tabela 1 ou 2? E para resolver essa questão, o SQL Server leva em consideração a distribuição de dados nas tabelas. Todas as tabelas possuem informações estatísticas, ou melhor, um histograma de dados, que é um valor aproximado da quantidade de registro nas tabelas. Já os filtros usados no WHERE são usados como fator determinante, porque com eles a gente restringe a quantidade de informação consultada. O SQL Server ele começa sempre com a menor tabela ou com o filtro mais restritivo. O objetivo é minimizar o custo da operação, ou seja, diminuir o número de acesso à memória, disco. Por exemplo, vamos escolher a tabela 1 porque ela retorna a menor quantidade de registro e depois usamos a tabela 2 para juntar os registros. Agora sim, começamos com uma estrutura de árvore gramatical e agora passamos para a definição do execution plan. A ideia do plano de execução é transformar qual a informação que eu tenho para como que eu vou obter essa informação. Por exemplo, eu começo numa tabela 1, pego os registros, faço a consulta na tabela 2, faço o cruzamento dos dados, retorno o registro combinado e aí esse é o resultado final. Algo muito parecido seria escrever um programa, um loop usando for, por exemplo, igual a zero, percorrendo todos os registros e aí adicionamos a ordem da consulta. Primeiro eu quero fazer uma consulta na tabela 1. E com base nesse registro, eu faço a minha consulta na tabela 2. Assim temos duas formas de ver essa representação. A primeira seria a forma tradicional, um execution plan representado de forma gráfica, onde cada quadrado corresponde a um operador. Outra forma seria agora com Hackathon, onde ele gera esse mesmo plano de execução, só que .dll, ou seja, ele é compilado de verdade. De posse do execution plan, agora podemos rodar esse programa, seja ele no formato de DLL ou composto por vários operadores. No fundo, a execução observa os componentes lógicos, as tabelas, os índices. A gente sabe que por baixo dos panos não é assim. Na verdade, uma tabela é composta por várias páginas. Elas são interligadas, é uma lista duplamente ligada, assim como os índices também são compostos por páginas duplamente ligadas, mas eles possuem uma estrutura superior de árvore, e por isso essa é uma estrutura chamada B-tree, enquanto que uma tabela sem índice cluster é uma heap. E tanto a heap como a B-tree é composta por blocos básicos de 8 kilobytes, tamanho fixo. Esse bloco pode estar em memória, já que o tamanho é sempre fixo, pode estar em qualquer posição da memória, como também pode estar no disco, e o disco é segmentado em blocos de 8 kilobytes, na verdade em páginas de 8 kilobytes. E essas páginas são carregadas do disco para a memória ou descarregadas da memória para o disco. E essa é a principal função do banco de dados, fazer o cache de dados. Toda essa memória é armazenada dentro do buffer pool, organizado pelo buffer manager. Todas essas informações estão fisicamente localizadas em arquivos, o arquivo MDF, que é o primário, e os NDFs, que são os arquivos secundários. Esses arquivos são gerenciados pelo Database Manager, que coordena a parte de database, e individualmente existem os file managers. Além disso, tem mais um tipo de arquivo, que são os arquivos de log. O Transaction Manager é responsável por coordenar todas as escritas no banco de dados. Não adianta só escrever no buffer pool. Todas as operações são logadas em um log sequencial e incremental ao longo do tempo. Essas informações garantem a consistência dos dados. Por isso que o banco de dados possui uma arquitetura distinta. Primeiro porque ele possui um serviço de linguagem que recebe a informação modo texto e compila em um executável, assim como temos a parte de armazenamento, que é o storage engine, e por fim, a camada de protocolo, que recebe a informação e repassa para o SQLOS. Nesse vídeo, vimos a arquitetura do SQL Server, passando pelo Protocols, SQLOS, Language e Storage Engine. Espero que tenha gostado.